bem-vindos ao Conexão Nintendo número 172. Eu sou o Jeff e eu tô aqui com o Jomon.
Uma semana antes da Nintendo Direct, Jeff?
É, acho que sim, né? A Nintendo sempre deixa por último, né? Então, quinta-feira, Jomon?
Quinta-feira pode ser. E vamos seguir, quinta-feira, Jeff, quinta-feira.
Começar o Conexão Nintendo hoje com 5 novos jogos de Mega Man que são lançados no serviço do Nintendo Switch Online pra Game Boy. Jomon, você é um cara... Você é um especialista de Mega Man aqui no Conexão Nintendo, né?
Muito mal especialista, né? Mas da série clássica eu joguei do 1 até o 8. Eu não terminei o 9... Assim, joguei e terminei, né? Eu não terminei o 9 e o 10 e o 11.
Esses jogos de Game Boy, eles são iguais do...
Essa é excelente pergunta, e não são iguais. Os jogos de Game Boy, eles foram lançados depois do Mega Man 3, de Nintendinho, e os jogos de Game Boy, eles são meio que um remix. Eles pegam bosses, vai, por exemplo, Mega Man 1, né, que é o Dr. Willy's Revenge. Ele pega bosses do Mega Man 1 e do Mega Man 2, alguns dos bosses, e são eles. E as fases, elas são inspiradas, mas elas não são iguais também. E aí o Mega Man 2 pega do Mega Man 2 e 3, o Mega Man 3 pega do 3 e 4, o 4 pega do 4 e 5, e especialmente o 5 de Game Boy, eles são inimigos completamente novos. São bosses que nunca apareceram na série, são exclusivos do de Game Boy.
Isso é bem confuso, mas assim, as fases elas são bem adaptadas pro portátil?
Eu não joguei essas fases, eu não joguei essas fases. Do que eu joguei, acho que eu peguei o primeiro no 3DS Virtual Console. Eu achei ok adaptado, mas continua sendo um jogo difícil, né? Porque Mega Man tem essa coisa de ser um jogo que você vai repetir várias vezes a plataforma. Uhum. Porque é um jogo curto também. E eu acho que uma coisa que eu fiquei meio chocado... Primeiro que são 5 jogos direto no Nintendo Switch Online. Né? Eles, em vez de ir a conta-gotas, lançaram tudo de uma vez.
Esses são todos de Game Boy?
São todos os da série clássica de Game Boy. Depois tem pra Game Boy, Game Boy Color... Eu não sei se é exclusivo do Color. Tem o Mega Man Extreme, mas aí esse é o Mega Man X. E é uma adaptação do Mega Man X para Game Boy. E aí nisso, isso mostra que a Capcom não vai lançar a coletânea dos jogos de Game Boy. Que era uma coisa que ficava na pergunta. Será que a Nintendo vai conseguir lançar? Porque será que a Capcom quer lançar esses jogos numa coletânea à parte? Poderia fazer uma coletânea tudo de Game Boy junto. São 5 jogos de Game Boy. Sei lá, coloca os dois do X, os dois Extremes. E eu não sei se tem alguns outros spin-offs. Mas não, eles não parece que não querem fazer isso. Eles não se interessam em relançar esses jogos. Então aí ficou por conta da Nintendo o relançamento desses clássicos de Game Boy.
E você tá animado, João? Vai jogar eles? Jogou? Não sei.
Pretendo jogar todos. Inclusive, vou aproveitar que tá aí, né? E eu gosto da série clássica. Então eu pretendo jogar todos eles. E é, a gente tá vendo aí a Nintendo pegando junto com Castlevania Legends, que era o terceiro jogo que não tava coletando nenhuma, é a Nintendo pegando sobra de coletânea pra colocar no serviço online dela.
Você acha que se as coletâneas ficarem velhas depois, eles podem pegar os outros jogos ou não?
Eu acho difícil, porque a gente tá pelo menos na geração atual, a gente tem os jogos que eram do PS4 e do PS5, e eu não vejo a Sony querendo parar, por exemplo, no PS6 e desfazer da retrocompatibilidade. E essas coletâneas também estão no computador, né? Não que impeça, né? Você tem relançamento de jogo que já dá pra jogar no computador e relança o jogo. Mas eu acho que eu espero, pelo menos, que essas coletâneas não fiquem atrasadas, né? E sejam deixadas de lado pra serem relançadas de novo. Eu não ia gostar de ver de novo uma coletânea de Castlevania. De novo, já foram 4, 5, 6, 7 coletâneas de Mega Man. Né? A gente tem 2 da série clássica, 2 da série X, 1 da ZX... 2 de Mega Man Battle Network. São 7 coletâneas só de Mega Man. Eu não quero ver eles relançando isso de novo.
A coisa boa é que o Switch Online é pra ficar, né, Jumon? Tudo que pingar aí... Sim. Provavelmente não, a gente não tem histórico de sair do catálogo.
Nem do Switch e se ir pro sucessor, né? A gente vai continuar com um bom catálogo aí. Mas eu acho que isso é temporário. Lembra no Virtual Console que Sin City saiu? Se não me falha, foi Sin City. Mas teve jogo que saiu do catálogo no Wii.
Ah, não, sim, mas não era... Mas não era um serviço de assinatura que a gente...
Sim, mas eu acho que por ser assinatura, a chance é maior de sair do catálogo. Porque uma hora para de se pagar o licenciamento, né?
É, não sei.
Eu iria pela lógica ali do Game Pass. Mas o Game Pass rotaciona bastante, né?
É, o Game Pass ele é feito pra rotacionar, né?
Sim.
O Switch Online, pelo menos esse não é o caminho. Agora vamos falar um pouco de promoção, Jamon? Esse nome é inacreditável, Jamon. Eu tô lendo a pauta aqui que o Jamon fez aqui. Promoção Mega Diversão. Eu não sei nem o que falar. Podia ser promoção de verão, não sei.
Poderia ser muita coisa, mas eles quiserem enfatizar no fã que você vai ter, né?
É, tá, né? Promoção de jogos da Nintendo na... E agora? Na época de E3, né? Tem mais E3. É no meio do ano, né?
A promoção continua.
A promoção ela acaba dia 17, né?
Isso. 17 é 3 da manhã, né? Importante.
É. A promoção acaba 16.
É bom a pessoa pensar desse jeito, porque a gente fala 17, aí a pessoa deixa pra comprar no dia 17 e já não tem mais promoção.
Você destacou aqui alguns jogos. Animal Crossing New Horizons, Advance Wars 1 mais 2 Reboot Camp, tem Fire Emblem Engage, Xenoblade 3, Bayonetta 3, Kirby and the Forgotten Land, Unicorn Overlord, jogo que lançou esse ano. E aí, Jomo, qual que é o jogo... Eu vou aproveitar o título. Qual que é o jogo mais divertido desses títulos que eu acabei de falar?
Eu acho que em questão de diversão... Eu vou vender sardinha pra Fire Emblem Engage. Eu gostei do Fire Emblem Engage. Doido,
não pode ser o mais divertido. Eu sei qual que é o mais trabalhoso. O mais trabalhoso é Animal Crossing New Horizons.
Ele é. Ele realmente é. Mas ele e o DLC dele estão com promoção. Então, provavelmente é um dos jogos mais famosos. Tem Super Mario Odyssey, né? Mas é que Super Mario Odyssey teve tanta promoção já. E essas promoções, importante, é sempre aquela promoção da Nintendo de 30%, né? Não desce mais do que isso.
Aquele de 60 vira 40, né?
Isso.
Eu não sei quanto que é conversão em real.
Ah, eu não vou lembrar agora os preços. Ainda continua caro.
Mas o que, que aí o pessoal tem que comprar, João?
O que eu aconselharia comprar... Na verdade, é o que a pessoa quiser. Eu aconselho ainda Fire Emblem Engage. Não pra quem é o primeiro jogo da série. Talvez o Treehouse. E o Treehouse não tá em promoção dessa vez. Mas só que tem muita coisa do ano passado, né? Eu tenho o Bayonetta 3 do ano passado, Jeff? Ou é do ano retrasado já? Eu perdi o tempo. Retrasado.
Essa história aqui é retrasado, é final do ano retrasado.
O passado, que também tá em promoção, e esse eu não comprei, que é o Cereza, tá lá. Esse é ano passado, esse eu tenho certeza. Tem Advance Wars, que é ano passado. Fire Emblem Engage, ano passado. Então tem uns joguinhos do ano passado, tem um final do ano retrasado que não entrava em promoção. Xenoblade 3, eu não lembro de entrar em promoção. Porque normalmente o que eles colocam é o 2. Então assim, eu não vou dar um conselho, a gente tem alguns reviews desses jogos e a gente comentou ao longo da nossa vida sobre todos esses jogos, inclusive. Tirando o Unicorn Overlord.
Esse aí, eu não consigo terminar, esse jogo é muito longo. Ele é muito bom, eu aconselho as pessoas pegarem. Talvez não agora, porque provavelmente ele baixa o preço mais ainda.
Baixa.
Mas, assim, o que eu joguei, que foi umas 50 horas, o jogo é muito bom, João.
Tá impressionado que você tá falando isso.
Depois que eu terminar, eu vou tentar fazer alguma coisa. Não prometo, mas a intenção é fazer um review desse jogo.
Vou ficar só de escuta, então.
Mas é, o que não é pra comprar é Xenoblade. Xenoblade é muito chato, João.
Xenoblade 3 é bom. Eu vou contrariar. É o melhor da série, inclusive.
Se você quer diversão, Kirby and the Forgotten Land. Impossível você não se divertir com o mundo apocalíptico do Kirby, dando pro seu amiguinho o Adoldee que não faz nada. É. Porque aí você vai se divertir e o seu amigo não. Aí é mais divertido ainda.
Vê como o mundo é desigual, né?
É, isso. Mas agora falando sério, o Kirby é um ótimo jogo. Não sei, eu joguei com minha esposa, ela gostou de bastante.
É, eu acho que se fosse destacar, eu peguei mais jogo de nicho, mas é Kirby e Animal Crossing. São as coisas populares que faz sentido pra todo mundo.
É isso. E a E3 morreu, mas a gente tem a Summer Game Fest 2024. A apresentação do Jeff Keighley que dura 2 horas, irmão, foi isso?
Durou 2 horas. Longas 2 horas.
A gente pegou aqui uns joguinhos aí, tem mais coisa aí? Vamos ser honestos aqui, Jomão, a gente, pelo menos eu não vi com tantos detalhes, eu não aguentei.
Eu vi, fiz piada de muita coisa, né, eu assisti com um chapéu e mais uma galerinha, e ficava fazendo piada de muita coisa, rindo, eu ria mais do chat postando
coisas inapropriadas. Tava se divertindo por causa das pessoas do que o próprio evento em
não,
si.
Não, o evento em si, se não estivesse lá, eu preferia só pegar um resumo. Não, era, não é jogo, não é bom ficar vendo a apresentação.
A gente selecionou algumas coisinhas aqui. Inclusive, sei lá, se tem alguma coisa que o ouvinte gostou e quer chamar atenção, por favor, nos avise. A gente pegou o jogo de abertura, né? Que é o jogo do Lego de Horizon Adventures.
Isso.
Ele vai estar tá aí no período natalino, né? Sid Meier's Civilization 7, 2025. É Sonic X versus, não sei como é que fala.
Talvez seja Cross Shadow.
Cross Shadow Generations. Sonic X, como você quiser pronunciar, Shadow Generations, dia 25 de outubro. E o jogo dos Power Rangers, Rita's Rewind, vai ser no final do ano. Que é, sei lá, você vai comprar algum desses jogos?
Talvez, num futuro mais distante, o Sonic X Shadow Generations, porque eu gosto do Sonic Generations original. E parece que as fases do Shadow não estão ruins. Achei interessantezinho. Eles mostraram, eles focaram muito no Shadow, porque ele é a coisa nova do jogo. Mas
ele é o mesmo jogo que o Generations?
Que eu saiba, é. Eles estão vendendo desse jeito. Mostra o Sonic atual, o Sonic clássico e o Shadow.
Ah, tá.
Venderam, assim, remake com fase do Shadow. Que entra nessa fase de remakes, igual teve Sonic Colors, né, mais recente. Mas o que eu acho mais surpreendente, o jogo em si, eu não me importo, é o Horizon, o Lego Horizon Adventures, que é um jogo que vai sair pro Switch. Né, a gente teve um anúncio, vai sair pra computadores, PS5 e Switch, PS4 também acho, e Switch. Então a Nintendo do nada está ganhando um jogo que é first party da Sony. Uma adaptação de um first party da Sony.
A pergunta que não quer calar, quantas pessoas vão fazer a transição? Nossa, que legal esse Lego Horizons, vão jogar Lego Horizons e vai pro Horizon Zero Dawn, seu Davi.
Eu acho que poucas. Eu acho que pouca. Eu fico, assim, muito na dúvida. Eu não sou um fã de Horizon. Eu fico muito na dúvida de quão grande Horizon é pra merecer um jogo de Lego. Assim, porque o Lego, assim, em minha visão preconceituosa da franquia Lego, do que eu joguei, na verdade, não é só nem preconceito. Eu joguei alguns, nunca terminei nenhum. Desde a época do Wii. Eles são franquias grandes, Star Wars, Harry Potter, Batman. São franquias grandes, as pessoas sabem o que vai acontecer. Então eles fazem a piada com os acontecimentos, né? Então, no Star Wars mostra o Stormtrooper limpando a janela. No Harry Potter as magias saem erradas, então por causa disso a cena sai toda meio torta. Tá meio que como se fosse uma versão erros de filmagem, né, do filme, ou da franquia. Horizon, assim, tem dois jogos, beleza, mas não tem esse fandom gigante, né, as pessoas que lembram, eu acho. Talvez tenha e só eu não conheço.
Eu acho que dessa vez a marca Lego é mais forte que Horizon.
Eu também acho.
E as pessoas compram porque é Lego.
Eu acho que vai ser isso mesmo. E é um Lego, assim, eu acho que...
E assim, se marca... Se for isso, o potencial é grande, viu? Acho que até por isso que você lança no Switch, porque... Sei lá, você vê na prateleirão, é Lego. Ah.
Faz sentido, eu acho que o que reforça nesse seu argumento, Jeff, é a piada que eles fizeram durante o trailer de um hot dog gigante lá. Então, tinha muita piada com o cachorro quente. É, meio coisa muito americana, mas...
E assim, funciona pra todo mundo, né? Porque pelo menos a Lego não precisa pagar a franquia mais cara. Aí você tem um jogo em todas as plataformas, a Nintendo ganha um jogo. A Lego economiza na compra da franquia. E Horizon ganha uma propaganda de Lego.
É, eu acho que é bem isso. Eu acho que o sentido comercial é bem esse que você tá falando, Jeff.
Todo mundo falou, ninguém acha que isso aí vai ser o pulo do gato pra ninguém, mas é todo mundo fala, eu aceito, por que não?
E é um jogo, meio que ele tá no estilo Lego antigo, né? Porque a gente teve o último, o Lego Star Wars lá, The Complete Saga, eu acabei comprando no PlayStation 5, e aí nisso é um Lego que você pega meio que visão de costas, né? Eles tentaram deixar um combate mais orientado pra ação. Esse aí é, pelo que mostraram nos trailers, é aquela visão de cima que você vai destruindo todos os bloquinhos em volta. Então até no gameplay é um mais antigo. Não é como a franquia tá atualmente. Ou pelo menos nesse último Star Wars.
E eu chutarei que vale até mais a pena.
Por quê?
Porque eu acho que é mais barato de desenvolver desse jeito.
Com certeza, com certeza.
E por mais que o outro seja potencialmente mais legal, ele é bem mais restritivo no número de pessoas que conseguem jogar.
Sim. E acho que até o co-op fica mais chato no outro.
É, o co-op fica ruim, porque você, várias vezes você não vê o que, que tá... Você não consegue ver a... O co-op split screen que a gente tá falando, tela dividida.
Isso. Não online.
É. Fica ruim e eu acho que meio que perde sentido, né? Lego é pra ser uma coisa bem acessível pra todo mundo.
Sim, eu concordo. Eu acho que a gente nasceu na época errada pra gostar desse jogo de Lego. Sei lá, eu não gosto. Mas se eu fosse menor, com certeza eu amaria.
Ah, eu não sei. Eu tenho trauma de Lego. Eu já contei essa história aqui não, provavelmente não, mas jogava com a minha ex-namorada Lego, aí eu joguei Indiana Jones, sei lá, Batman. Quando ia jogar o que eu queria, que era Star Wars, ela enjoou.
Você gosta de franquias que você não gosta, Jeff?
Basicamente, as que eu não tenho muita afinidade. E Power Rangers, Jomon? Você não é uma geração que...
Não sou da geração desse Power Rangers. Sou da geração Power Rangers depois. É. Mas eu gostei, eu achei que eles dividiram muito estranhamente, talvez foi muito provavelmente proposital, o orçamento nos vídeos, porque as CGs, né, os videozinhos de apresentação parecem um bagulho flash, muito feio, horrível, inclusive a primeira impressão péssima, mas aí quando começou a cena de gameplay, que é a parte importante, aí você tem ali um Power Rangers que lembra bastante os Power Rangers antigos, né, acho que o de Super Nintendo é desse jeito, e Beating Up. Eu gostei, eu acho que ele vai ali na ideia do Tartarugas Ninja, que é pegar esses clássicos beating ups de Super Nintendo e dar uma revitalizada, colocar um widescreen e tudo, e eu achei bem interessante. Não é a minha geração de Power Rangers, é a primeira, eu conheço, mas não é a minha, mas gostei, eu achei bem, bem interessante. Ele não tá confirmado pro Switch, mas assim, convenhamos, né, muito provavelmente ele vai sair pro Switch. Ele não tá confirmado pra nenhuma plataforma, eles só falaram que vai sair. E você, Jeff?
Ah, eu gostava quando era moleque, né, mas... Acho que o jogo de Tartaruga Ninja tá tão bom que ainda tô com o estômago cheio.
E pega mais no coração também, né? Você que é um menino Tartaruga Ninja.
É, não, sim, eu sou uma criança que o sonho era comer um pedaço de pizza numa bocada. que nem eles faziam no filme. Bom, além do Summer Game Fest, a gente teve a Devolver Direct 2024. Esse eu não assisti, Jomão. Eles continuam fazendo piadinhas, ainda tá...
Eles fizeram uma história de um homem que é muito viciado e tá preparando uma festa de aniversário pra um... Ah, eu esqueci o nome, pra um mascote, que é o Volve, né? Dessa vez é o Volve, né? Devolver, então é o Volve. E aí nisso fica meio que um thriller psicológico ali do cara... Ah, o cara ele é muito viciado de uma forma doente nesse personagem. Aí, assim, eu acho que vale a pena assistir só pela história que eles estão fazendo, aí o cara ele tá pensando na vida dele, enquanto, por exemplo, ele tá vendo o espelho, e ele começa a fazer um monólogo sobre o que é ser feliz, o que é ser você de verdade, e de repente ele começa a anunciar o jogo, né? Aí ele começa a falar, isso me lembra daquele jogo desenvolvido por tal, cuja história é tal, e aí de repente começa o trailer, e aí volta e continua esse thriller psicológico aí do que tá acontecendo. Eu achei muito bom. Foi uma meia hora que passou voando. Não teve um jogo que eu olhei e falei, nossa, isso aqui é um lixo. Putz, é só pra encher espaço. Eu achei... Assim, eu não comentei, Summer Game Fest, eu achei ele muito, muito, muito moroso. Lento. É, um monte de jogo que não me interessava. Talvez aí seja mais um problema eu. É, teve um trailer que fizeram muita piada, inclusive. Teve um trailer de um jogo de celular, foi 5 minutos o trailer. E um trailer com orçamento altíssimo. Teve o ator do Thor, tava no meio lá, inclusive. E eu achei muito ruim o Summer Game Fest. Muito ruim, ruim. Né? Eu não achei o tempo, não compensou. Aí a Devolver vai lá e apresenta depois, 2 horas depois ela apresentou. Foi sem gordura, só o filezinho. Uma apresentação
bem feita. E a história bem feita.
Uma história bem feita.
E o que teve de bom, Jomon?
Teve, assim, eu separei pro Switch, obviamente. Uhum. Teve uma DLC nova de Cult of the Lamb, Unholy Alliance, vai lançar dia 12 de agosto. E outros dois jogos que talvez venham para o Switch, eles estão falando como vão lançar para todos os consoles, né? Para consoles. É, Tenjutsu, que vai sair em 2020, eles colocaram isso, 2020X, né? Meio que a la Mega Man.
Até
2029. E Possessors, que vai sair em 2025, né? Eu separei Assim, o Cult of the Lamb, porque já tá no Switch. Eu não gosto de Cult of the Lamb no Switch. Inclusive, eu baixei quando teve uma demo do Nintendo Switch Online. Odiei a performance do Nintendo Switch. Me fez desistir completamente do jogo. Mas eu conheço pessoas que gostam. Então, talvez em outras plataformas, ou caso você consiga aguentar a performance no Switch, vale a pena o Cult of the Lamb. E esses dois jogos, o Tenjutsu, ele é um jogo meio top view. Ele lembra um pouco Hotline Miami. E ele vai ser um roguelike que você vai entrando em sala, batendo na galera toda e aí você escolhe um power-up. Ele tá sendo desenvolvido pela Deep Night Games, e que é um estúdio de uma pessoa só, é o Dev Lead e o Game Designer de Dead Cells. Eu achei o jogo eles fizeram uma animação antes que, assim, pra mim a animação vendeu muito bem o jogo, diferente da animação do Power Rangers. Essa animação vendeu o jogo, é quando você vê o jogo rodando, é um jogo que ele é muito fluido. A animação da personagem, por mais que ela seja pixeladinha, é uma animação bem fluida dela batendo nas coisas, pegando a arma e tudo. Eu fiquei interessado nesse jogo.
Isso é uma pessoa só?
É o desenvolvimento de uma pessoa só.
Caramba.
Pelo menos o estúdio é de uma pessoa só. Talvez ele terceirize muita coisa, né?
Aham. Ah, mas mesmo assim, tá aí o futuro desenvolvedor de jogos. Virem uma pessoa só. Aí você não pode estar demitido.
Se ele fizer o layoff, né, de 100% dele.
É. E o outro você não recebe layoff, você recebe falência.
E o Possessors, que é feito pela Heart Machine, que é o desenvolvedor de Hyper Light Drifter. E aí é um jogo 2D, lindíssimo, meio de batalha. Não sei, não mostrou se é roguelike, se é plataforma. Mas tem um combatezinho ali que eu achei bem fluida a animação. Eu fiquei muito interessado. E a animação também é muito bonita. A animação desses jogos estava assim, 10 de 10, Jeff. E eu fiquei muito interessado em jogar esse. Infelizmente só 2025. E aí eu fiquei surpreso porque a gente teve não foi o anúncio, né? Foi mais um trailer de Hyper Light Breaker. E eles estão desenvolvendo também Possessors. Então é um estúdio grande o suficiente. É indie, mas é grande o suficiente pra ter dois projetos em paralelo. Um em cada apresentação. Né? E provavelmente um pra cada publisher.
Uhum.
Mas assim, eu indico... Assim, o Devolver Direct. Eu indico ver ele inteiro. É muito legal. Muito bem feito. Muitos jogos vão sair só pro PC e provavelmente vão sair depois pra consoles. Tem um jogo lá de que você fica... O que o Chapéu sabia na hora, que era um jogo que você fica dando chutinho. É um jogo em primeira pessoa mó bizarro, porque você só vê a perna do cara subindo, porque o jogo é baseado em chute. Mas assim, são jogos interessantes pra ver. Então, e pela narrativa toda, eu indico o Devolver Direct. Eles não fazem o Nintendo Direct, eles não tentam copiar o Nintendo Direct, eles fazem o negócio deles. E eu acho que todo ano se prova que funciona.
Uhum. É. E essa época de ano, Jomon, você tá feliz ou... Eu não sei. Os jogos, eles demoram tanto pra ser desenvolvidos agora que a gente fica meio receoso, né? Se vai ter alguma coisa boa ou não, né? Ou você acha que a Microsoft vai salvar tudo ali?
Não acho. A Microsoft, inclusive, tá com grandes expectativas, né, pra apresentação da Microsoft. Mas eu gosto dessa época. Eu acho que... Assim, o Summer Game Fest... Não é tão bom, mas a época ainda existe, né? Cada um agora lança o seu. É o que a E3 faliu, é que ela não faz mais sentido centralizar. As empresas descobrem que não faz sentido você estar lá. Com a internet você consegue alcançar o público-alvo. A gente já discutiu isso bastante. Mas eu acho que tem suas coisas legais. Só que é pontual. Talvez ver o resumo de tudo é muito melhor do que você estar acompanhando. Porque... Assim, o Summer Game Fest, ele teve alguns trailers que não são relacionados com a Nintendo, que eu gostei. Eu pirei no anúncio do Season Pass de Street Fighter 6, né? Então talvez você vê como esse corpo tá ruim, né? Porque eu gostei de um DLC. Então, assim, tem uma coisa aqui ali, ver Monster Hunter foi legal. Então, assim, as empresas estão, a Capcom principalmente, elas estão bem. Óbvio, mas tem muita coisa, aquela coisa, tem muita repetição. A gente viu no da Sony recentemente, né... Hero Shooter, né, que é aquelas coisas que lembram Overwatch, que denominam Hero Shooter, então você vê assim, o jogo demora tanto pra sair que ele perde o timing, e aí 5 anos depois ele tá aparecendo um jogo que você fala, isso aqui era daquela onda, porque aquele jogo fez sucesso. Então, isso é um pouco chato. Mas eu acho que assim, se você for pegar a E3 antiga, 2010, 2011, ou até mais antes... Pô, tem tanto lixo lá, tem tanta apresentação de número, tem... Ah, nossa, eu lembro da Sony, é mais recente, é mais 2010 pra frente. A Sony falando, a gente vai poder exibir gibi, vai poder ver gibi em tal coisa. Então, assim, tinha muito lixo na E3. Então eu acho que meio que se manteve. Por mais que o espaçamento seja grande, tem muita coisa, né? É, ainda um... Ainda sai muito jogo. Sai muito mais jogo do que a gente consegue jogar. E a 3 sempre foi ruim. E assim, a média sempre foi bem baixa. Tinha alguns highlights, mas a média era ruim. Então acho que a gente mantém isso.
O problema é que eu acho que a gente só precisava de um highlight, né?
Sim.
Pra ficar animado. E pra falar fulano ganhou a E3.
Sim, exatamente. Pra ele falar aquele hoje... jogo, aquela apresentação. É,
hoje a gente não consegue nem ter isso.
É, eu acho que os highlights, assim... Porque antes era mais fácil sair os jogos grandes das principais, né? A gente considerava as principais. Eu acho que muita... Nunca vi uma E3 falando, ah, Ubisoft ganhou E3. Talvez no ano de Watch Dogs. Talvez. Alguém chegou e falou, ah, Ubisoft ganhou.
Ah, não. É, eu acho que... Eu não sei, eu sempre gostava da apresentação da Ubisoft.
Nossa, eu odiava a apresentação da Ubisoft. Sempre tinha Just
Dance. Eu não sei.
Teve um ano que eles colocaram Pelé pra apresentar. Então, assim, era muita coisa sem noção. E eu acho que ficava meio que no foco nas três. O problema é que agora a Sony, ela não consegue lançar jogos, porque os grandes títulos da Sony acabam sendo jogos que é por console, né? Por geração. Uhum. Então a Sony não consegue mais participar bem. Aí você fica lá, a Sony não faz isso. A maioria das publishers, né, das thirds, tem que lançar em tudo. Então não é mais exclusivo. Não fala, ah, nossa, olha lá. Final Fantasy VII é exclusivo, Sony venceu. Né? Não tem, não vai ter cada vez menos isso. Então é, a gente vê menos essa guerrinha, esses highlights. Fica mais abrangente tudo. E os highlights de first party mais distantes.
Ah, e a Nintendo vai conseguir ganhar com remake de Metroid Prime.
Eu espero que não. Se esse for o highlight da Nintendo, remake de Metroid Prime, pode acabar o Switch.
Tá bom. Então esse foi o Conexão Nintendo dessa semana, ele foi um pouco mais, acho que foi um pouco mais curto aqui. A gente tá pensando em reestruturar um pouco o nosso podcast, talvez haja mudança no futuro próximo. E depois a gente pergunta pra vocês se funcionou ou não.
Mas não vai ter mudança no próximo, porque o próximo provavelmente seria 3, né? É o de Direct.
Não, no próximo é... Não tem o que fazer. É aquela cobertura do jeito mais... Mais burro possível. A gente conta a história inteira do Direct, faz o Direct de 40 minutos virar 1 hora e 20, e é o tipo de cobertura que a gente gosta. Porque a gente acredita que o Direct conta uma história quando você tá assistindo. Vocês já estão... Provavelmente vocês já estão acostumados com isso, né?
É uma história de vitória ou de pura tristeza e Farm Simulator.
É. Então, é isso, pessoal. Até a próxima semana.